Bem, então boa tarde também àqueles que nos estão a acompanhar online. E, portanto, iremos dar início a esta reunião, 7 de outubro de 2021. Ponto número 1, informações. Temos aqui uma comunicação do parte do PSD de que a partir do dia 13, e haverá, portanto, reunião para esse efeito, assumirá as funções de presidente desta comissão a deputada Isaura Moraes, em substituição do deputado Fernando Ruas. Não há mais nada para transmitir hoje, não é? Sobre informações. O ponto 2, votação na especialidade do projeto de texto final sobre os projetos de resolução 1382 e 1423, em que o texto final é no sentido de recomendar ao Governo que equacione a criação de uma nova NUT 2, que abranja as atuais NUT 3 de Lesírio do Tejo, Médio Tejo e Oeste, para eventual apresentação à Comissão Europeia no início de 2022, no quadro do Regulamento CE nº 1059/2003. Não sei se há alguma intervenção sobre esta disposição, sobre este texto. Sendo assim, portanto, votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. O ponto 3, definição da metodologia para a votação na especialidade dos projetos de resolução 1397 do Partido Comunista Português e 1398 também do Partido Comunista Português. Baixou à Comissão com o objeto, suponho eu, de eventualmente quererem fazer a fusão dos dois projetos. É isso que pretendem? Se fazem a fusão, depois sobe. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estes dois projetos de resolução são dois projetos cujo objeto, na verdadeira essência, é correlacionado, mas não é idêntico. E tanto assim é que, se verificarmos, são do mesmo proponente e são de numeração subsequente. Aquilo que me parece é que eles, embora tenham tido discussão conjunta na generalidade, baixam a esta comissão, não havendo propriamente a necessidade nem de fusão do texto, nem de apreciação quanto ao seu conteúdo. Salvo melhor opinião, aquilo que me é sugerido é que a comissão possa deliberar única e exclusivamente relativamente à sua remessa para plenário, para que seja aí deliberado quanto à sua votação final e global. Não encontro razão nem sistemática nem material para que neste momento se possa ou se deva sequer haver uma pronunciação relativamente à fusão de matérias que, embora sejam correlacionadas, materialmente não têm o mesmo objeto e, portanto, salvo melhor opinião, era esta a sugestão que deixava.
Culpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do PCP...
Peço desculpa.
Da nossa parte, nós achamos que poderia haver aqui uma fusão do texto, considerando a proximidade significativa das matérias que estamos a tratar nesta resolução. Parece-nos que era a solução mais adequada. Também podemos tratar, como tratamos quando baixam às comissões mais do que um projeto de resolução, que é fazer a votação na especialidade, se assim houver também um entendimento por parte dos grupos parlamentares. E fazemos essa votação na especialidade e depois o texto que sair deliberado desta comissão, de acordo com essa votação na especialidade, é aquele que vai à votação final global em plenário. Não seremos nós que nos oporemos a essa votação na especialidade. Entendemos, considerando a matéria que estamos a tratar, que é bastante próxima nos dois projetos, que é possível fazer um texto único e que esse mesmo depois possa subir.
Muito obrigado. Alguém quer mais intervir?
Sr. Presidente, já agora, passa a favor. Só para dizer que isto está na disponibilidade de quem apresenta. Nós, por nós, estamos completamente receptivos, só estávamos à espera que o PCP dissesse de que forma é que quer fazer. Portanto, a senhora deputada dirá se quer fazer a fusão ou sequer discutirem separado. Por nós, está tudo bem.
Faça a favor, deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Da nossa parte, o que nós queremos é efetivamente a fusão do texto. Achamos que é o que faz sentido, considerando a proximidade da matéria. É o entendimento que temos.
Aquilo que efetivamente nos possam trazer à Comissão. Exatamente. Muito obrigado. Perdão. Ponto 4, que são e votação na especialidade da proposta de lei número 107 do Governo, altera os termos do exercício do mandato a meio tempo dos titulares das juntas de freguesia e das propostas de alteração apresentadas. Penso que todos receberam as propostas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. A proposta do Partido Comunista foi a primeira que entrou e, portanto, será a primeira a ser discutida. A proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista tem a ver com o artigo 27, a linha B do número 3, pode exercer um mandato em regime de tempo inteiro o Presidente junta nas freguesias até 10 mil eleitores. É a única proposta que apresentaram, correto? Fazer já a especialidade. É já a especialidade, não é? Pois. Uma coisa do Bloco de Esquerda não apresenta essa, não?
Não, não, o Bloco de Esquerda
responde. Bom, é que há aqui a obrigação, não é? Dizer. Mas é que são os mesmos. Se ele voga e esse propõe isto.
Sim, mas.
Vamos fazer um mapa aqui. Deputado José Maria Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que a única explicação que aqui há a dar é as razões que possam ter levado a propor estas alterações. Por exemplo, da nossa parte, o que eu aqui quero reforçar é que a lógica, até um pouco não, na base, tendo por base o parecer da ANAFRE, que aponta para o facto de que não deve ser posta em causa a questão da possibilidade dos presidentes junta a tempo inteiro. E é nesse sentido que nós apresentamos essa proposta, ou seja, criar condições para que isso seja tão bem possível à luz daquilo que aqui está apresentado. Não haver, se o fundamento das alterações propostas pelo projeto de lei é o retirar os constrangimentos para o exercício do mandato a meio tempo, então nós consideramos que também devem ser retirados os constrangimentos para o exercício a tempo inteiro, desde que sejam criadas condições para tal. E, por isso, fazemos a revogação do ponto 2, que nos parece redundante em relação a esta proposta, é evidente, porque não deve ter os tais condicionalismos. Fazemos a revogação da linha B, para além daquela que já estava constante do projeto de lei. Fazemos uma alteração no ponto 6, porque é aqui que reside também uma parte importante da questão, que se, por um lado, há um pagamento de remunerações do encargo do Orçamento de Estado, quando passa para tempo inteiro, isso terá que ter em função, terá que ter em consideração, naturalmente, o orçamento da própria freguesia. Portanto, é nesse sentido que nós aqui apresentámos esta questão. E, obviamente, no artigo 3º, aquilo que é alterado na norma revogatória. Não é? Nem colocámos o artigo 4º, porque ele manter-se-á tal qual como está, e, portanto, não há aqui nenhuma alteração. Não sei se for necessário mais alguma explicação, assim estarei disponível para prestar esse esclarecimento, obviamente.
Deputada Diana Ferreira, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós não teríamos intenção de fazer uma intervenção sobre a nossa proposta, iríamos fazer, no nosso entender, a votação na especialidade, e se algum grupo parlamentar quisesse intervir, interviria, mas considerando já agora também o Presidente aberto pela intervenção do Sr. Deputado do BE, naturalmente que também nos cumpre aqui dizer que, relativamente à proposta de alteração que o PCP apresenta na especialidade, a mesma resulta também de uma reflexão que a ANAF fez, aliás, colocando exatamente a questão de que nas freguesias até 10 mil eleitores o Presidente da Junta possa exercer o mandato em regime de tempo inteiro. É exatamente essa proposta que, aliás, consta diretamente do parecer da ANAF, que o PCP coloca na proposta de alteração que apresenta, sendo que isto não onera, ou seja, não traz acréscimos nem encargos acrescidos ao Orçamento do Estado. Estamos a falar, naturalmente, situações em que haja o cumprimento dos pressupostos previstos no número 3 da Lei 169-99 e, como tal, é no sentido também de corresponder a uma reflexão muito concreta que a ANAF colocou no seu parecer, que nós também apresentamos esta proposta.
Luís, quer intervir sobre isto? Luís Testa.
Bem, antes de mais, aquilo que me parece, tendo em conta as propostas de alteração apresentadas, é que, embora pressupondo que tenham as duas o mesmo objetivo, a verdade é que a proposta apresentada pelo Partido Comunista Português, desde logo, defende na sua letra melhor aquilo que é o princípio do equilíbrio orçamental quanto à defesa da manutenção desse mesmo equilíbrio relativamente ao Orçamento Geral do Estado. Porque faz depender a aplicabilidade do tempo inteiro relativamente aos presidentes de junta de forma expressa dos requisitos estabelecidos pelo número 3 a que se referem as alíneas A e B do meio tempo e de um tempo do artigo 27. Não?
É do número 3.
E, portanto, sem querer extrapolar qualquer outro entendimento, aquilo que me parece é que, havendo um princípio de defesa daquilo que é a limitação das transferências para as juntas de freguesia para do Orçamento Geral do Estado, e não encontrando razão para atropelar aquilo que é a autonomia do poder local, o Partido Socialista abster-se-á relativamente a esta norma, a esta proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português.
Sr. Deputado Cancelo de Abreu, Cancelo de Moura, peço desculpa, nada. Sr. Deputado José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só pretendia dizer uma coisa, não estou a pôr em causa. Não estou a pôr em causa a questão que o Partido Socialista apresenta, mas eu não percebi muito bem exatamente qual a intenção. Ou seja, a linha A já está revogada. O que nós propomos é a revogação da linha B. Porquê? Porque também cria o constrangimento. É a linha B que diz, pode exercer o mandato de regime o tempo inteiro, presidente da Junta das Freguesias com mais de 1.500 eleitores e o máximo 10 mil. Portanto, é exatamente nesse sentido que nós apresentamos a revogação dessa proposta, exatamente pela lógica de que estamos a retirar os constrangimentos que a lei tem descritos, tal qual a meio tempo. Portanto, a intenção é essa. Quanto à forma como depois isto pode ser comparticipado, é o que está exatamente no ponto 6 da nossa proposta. Ou seja, essa possibilidade resulta do Orçamento do Estado para qualquer freguesia a meio tempo, e se for entendimento da freguesia ter a tempo inteiro, isto terá que estar coberto pelo orçamento da própria freguesia. Portanto, é esse o sentido.
Deputada Diana Ferreira.
Sr. Presidente, não, não, não temos muito mais a acrescentar. Aliás, nas propostas de alteração que o PCP apresenta, não é? As propostas de alteração são à proposta de lei do Governo, não à lei base. Por isso, a questão da própria revogação da alínea A mantém-se também naquela que é a proposta, nas propostas, ou seja, nós não alteramos essa revogação que resulta da proposta de lei do próprio Governo, que, aliás, o BE revoga o que já está revogado na proposta de lei, na proposta da alteração que apresenta. Vocês têm na proposta de alteração, está... Exatamente. Queria só acrescentar, em relação à proposta que o PCP apresenta, que esta questão, além de, efetivamente, não trazer acréscimos de encargos de um ponto de vista do Orçamento de Estado, dá também a possibilidade de autarquias, de freguesias, que tenham condições com menos de 1.500 eleitores, mas que tenham orçamento para conseguir garantir o exercício das funções a tempo inteiro, que possam, efetivamente, fazê-lo, retirando também o constrangimento que na proposta de lei do Governo é mantido, nomeadamente não alterando a linha B deste mesmo número.
Obrigado. Sendo assim, vamos ter por ser a votação número a número, cada artigo, aliás é quase tudo o mesmo, mas temos que fazer a votação das diferentes propostas número a número. E, portanto, iríamos pôr à consideração o artigo 27, número 1, a proposta de alteração feita pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que diz em todas as juntas de freguesia o Presidente pode exercer o mandato em regime de meio tempo ou a tempo inteiro. Quem vota contra esta proposta? Sim. Proposta. Pois, quem vota a favor, naturalmente. José Maria Cardoso. Vota a favor. Ok, obrigado. Foi rejeitada. O número 2, ainda o número 1, proposta de lei 107, em todas as juntas de freguesia o Presidente pode exercer o mandato em regime de meio tempo. Quem vota contra esta proposta? Portanto, quem se abstém? Não há. Quem vota a favor? Portanto, tinha deputada Helena Ferreira, PSD e PS. No ponto 2, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda é revogar o número 2. Portanto, quem vota contra esta proposta? Quem vota a favor? Abstenções não há. Muito obrigado. Rejeitada. Depois, na linha A do número 3, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda é a revogação. Perdão? Pois é essa, está bem, ok, peço desculpa, sim. Então, temos a linha B, a proposta do Partido Comunista. Pode exercer o mandato em regime de tempo inteiro, o Presidente de Junta nas freguesias até 10 mil eleitores. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovada. Depois, o número 6, proposta de alteração do Bloco de Esquerda, a possibilidade de exercício de funções a meio tempo nos termos do número 1, cujo pagamento de remunerações e encargos é assegurada pelo Orçamento de Estado, habilita igualmente o exercício de funções em regime de tempo inteiro, caso em que a remuneração e encargos remanescentes são assegurados pelo orçamento próprio da freguesia. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, 4, 5. Ficou rejeitada? Está rejeitada? Não. Faz favor.
Bem, nós vamos votar o número 8 agora, não é? No quadro comparativo, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda é igual... Exatamente à proposta. Desculpem, eu ia pôr a questão, não é? Deve haver lapso, porque o Bloco de Esquerda, de certeza, quereria propor uma alteração diferente a esta. É uma transcrição igual, ou foi os serviços, ou foi o Bloco, não faço ideia. Era só esse pedido de esclarecimento que gostávamos de fazer.
Está-te a abrir, Cardoso, por favor.
As alterações que aqui estão inscritas na proposta do Bloco estão a bolo. as únicas alterações que estão, aliás, como é em relação à 3A, por exemplo, como consta, como é uma alteração, como é uma alteração proposta, ah, sim, no quadro comparativo já não, não, não tem nada a ver com o quadro comparativo, porque não, não é, não,
então vamos, portanto, não é nenhuma alteração. Vamos votar este número 8 na proposta do S107. O valor base da remuneração do Presidente da Junta de Freguesia em regime de meio tempo é fixado em metade de cada escalão estabelecido nas alíneas do número 1 do artigo 5º da Lei número 1196, 18 de Abril, na sua redação atual. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Quem vota a favor? José Maria, por
favor. Sim, vota a favor, naturalmente. Uma foi chegando a outra.
Muito bem. Está feito, não é? Pois não tenho, não tenho também. Só mandaram isto.
Pois só. É o artigo 1º e é o artigo da entrada em vigor. É, no fundo, é o último artigo. Há uma norma regulatória na proposta de lei, é o artigo 1. Todos os artigos da proposta de lei, eu acho que são três primeiros, segundo e terceiro. O artigo 1º é o objeto, o artigo da norma regulatória, como os outros.
Vamos ter ali para saber, ao menos eles, para que seria.
Eu posso só questionar.
Está aqui, tem que ser votado isso. Estamos aqui a ver que não houve suporte documental para isso. Tem que ser votado porque há três artigos para votar, calma. São quatro. Vamos ver. Temos aí. Agora só para fazer.
Ok, obrigada. Então agora.
O artigo
1º inclusive é o último a ser votado. Portanto, o artigo 2º foi o que foi votado. Sim. Este artigo 2º teve estas. Agora o artigo 3º, o artigo 4º.
Ora bem, o que está aqui em causa é que o artigo 2º já foi acabado de votar, com aquelas situações que se passaram. O artigo 3º, norma revogatória. Diz que é revogada a linha A do número 3 do artigo 27 da Lei 169-99, 18 de setembro, na sua redação atual. Portanto, quem vota contra esta disposição? Quem se abstém? Portanto, fica aprovado por unanimidade. E o artigo 4º, entrada em vigor e produção de efeitos. A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sem prejuízo do disposto no número seguinte. E o ponto 2 diz que a presente lei produz efeitos no dia 1 de janeiro de 2022. Quem vota contra estas disposições? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora, por último, o artigo 1º. A presente lei procede à 7ª alteração à lei número 169-99, de 18 de setembro, alterada pelas leis número 5A-2002, de 11 de janeiro, 67-2007, de 31 de dezembro, pela lei orgânica número 1-2011, de 30 de novembro, e pelas leis nº 75/2013, de 12 de setembro, 7A/2016, de 30 de março, e 71/2018, de 31 de dezembro, que estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias. Quem vota contra esta disposição? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, finalmente, estamos de acordo. Desculpe, obrigado, hein? Bom fim de semana. Peço desculpa.
Eu é que peço desculpa por pedir da palavra nesta altura dos trabalhos, mas era para requerer a máxima diligência de remessa para a plena, no sentido de poder ser sujeita amanhã à votação, a tempo de entrar nos trabalhos preparatórios do Orçamento de Estado.
Sr. Presidente, já agora, uma vez que há um texto resolução.
Chamar a atenção e à malta, peço desculpa.
uma vez que existem um texto de resolução, que é um texto conjunto dos nossos projetos relativamente a isso, já agora e uma vez que vão remeter, e é uma matéria, fazer também a remessa exatamente nos mesmos termos. Está bem? Obrigado.